Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Vamos falar de Joe Biden, no Porque Sinão é a Resposta, mas não só. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá, olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Ora bem, vamos às explicações. Joe Biden é o mais velho presidente eleito nos Estados Unidos. Em janeiro, quando tomar posse, terá 78 anos. Nós sabemos que a idade de Biden foi tema durante a campanha. Os republicanos usaram por diversas vezes o argumento da fragilidade e da possível falta de saúde do agora presidente eleito para o ir descredibilizando na corrida à Casa Branca. E, Eduardo, nós sabemos que isto não é caso único e eu sei que quis falar do tema também para contrariar esta coisa do prazo de validade que todos temos colados ao nosso, neste caso, cartão de cidadão. Parece que a partir de certa idade deixamos de ser válidos, é isso?
Ana Filipa, é um bocadinho, eu tenho a ideia que num mundo que é dominado por uma economia de mercado, que não é uma coisa má, mas que às vezes vê no mercado qualquer coisa como se, no fundo, nós não pudéssemos contrapor a isso uma dimensão, uma outra dimensão mais humana e mais compreensiva das coisas, num mundo assim, enfim, aquilo que vende são as novidades. E, portanto, criou-se um bocadinho a ideia de que, por isso mesmo, à medida que as pessoas deixam de ser uma novidade, perdem valor e não só perdem valor, são tendencialmente desvalorizadas. E, portanto, não deixa de ser muito engraçado que nós observemos como o mundo, na sua sabedoria, nos vai trazendo sinais cada vez mais claros de uma fantástica viragem que se observa, que só foi possível porque se escolarizou massivamente as pessoas de uma ponta à outra e que faz com que um presidente possa ter quase 80 anos sem que daí as pessoas cheguem à frente para dizer: oh, meu Deus, isto é uma senilidade que nunca mais acaba. Um Papa possa ter mais de 70 anos e seja uma referência na nossa capacidade de pensar, trazendo-nos muitas vezes apelos e interpelações corajosas, de ruptura e tudo mais. E, portanto, ajuda-nos a perceber que, às vezes, esta ideia de, pronto, velhos são, enfim, pessoas de segunda categoria, não é verdade, e começa cada vez mais divertidamente a ir contra uma tendência que durante tempo demais me parece que se estabeleceu com a conivência de todos.
Mas somos nós que nos deixamos envelhecer, porque muitas vezes dizem: bom, eu já estou velho para isto, eu já estou cansado, isto já custa,
já
não apetece. Somos nós que entramos nesse caminho.
Somos, Ricardo, somos. E, portanto, eu acho muito importante que as pessoas, quando pretendem reformar-se, naturalmente que se reformem, mas com variadíssimas advertências, ou seja, que não lhes passe pela cabeça que reformarem-se é pararem, porque se param, aí sim é que envelhecem a uma velocidade vertiginosa, porque nós precisamos de ter sempre desafios novos, coisas sobre as quais pensamos, coisas perante as quais precisamos de opinar e de nos abrirmos à diferença. Portanto, aquela ideia que para não termos um envelhecimento precoce devemos fazer unicamente sudoku, não, por favor, precisamos de muito mais do que isso, porque senão, enfim, envelhecemos a fazer contas de cabeça, o que não, também não tem assim uma graça por aí além.
Eduardo, acrescentando aqui outra perspectiva, eu acho que a forma como nós entendemos a idade também diz muito sobre aquilo que entendemos sobre poder. Existe neste caso, e nós falámos da presidência dos Estados Unidos, uma idade mínima para alguém se candidatar, que são 35 anos. Em Portugal também é assim. Faz sentido existir uma idade mínima, mas não uma idade máxima? Ou seja, aquilo que nós identificamos como valores faz? Então vá.
Faz. Sabe porquê, Filipe? Porque é bom que nós tenhamos a noção que há cargos que, pela sua complexidade, por aquilo que exigem de equilíbrio, também requerem alguma experiência de vida acumulada que, convenhamos, com 35 anos talvez ainda não se tenha no ponto, mas já se tem mais um bocadinho. E, portanto, num contexto desses, eu acho que é de muito bom senso, e acho que até é divertido que tenha chamado a atenção para isso, é de muito bom senso que haja estes limites para nos ajudar a perceber que, de facto, as pessoas jovens trazem um desafio permanente às pessoas mais velhas, obrigam-nas a crescer com elas, mas cuidado, às vezes nós ficamos tão deslumbrados com a maneira como as pessoas mais novas dominam ou acham que dominam algumas áreas de conhecimento que, de repente, quase nos encolhemos, como se de repente pedíssemos desculpa por existir, o que não é verdade. Ou seja, as pessoas mais velhas não são um encargo para a segurança social. As pessoas mais velhas deviam ser vistas, no sentido tradicional daquilo que se passa em África, como reservatórios de sabedoria tão importantes, que é de uma perfeita estupidez quando nós as desprezamos naquilo que elas podem ter de mais importante para nós.
É mais, em Angola usa-se mesmo a expressão o mais velho. O mais velho é sempre o homem sábio, ou mulher, é sempre o sábio que é consultado, independentemente, às vezes, da cor política ou de religiosa.
Sim.
É sempre um homem sábio. Mas, Eduardo, não faz sentido haver uma idade máxima?
Ricardo, nós temos que
ter fronteiras, não é? Às vezes, até do ponto de vista legal,
temos
que ter algumas fasquias, não é?
Admito que sim. Eu já perdi a conta a professores universitários que se jubilaram porque atingiram os 70 anos e, portanto, acabou-se de todo.
Temos o caso do Presidente da República, por exemplo, não é? Marcelo Rebelo de Sousa.
Por exemplo. E eu fico sempre muito sem jeito, porque compreendo que muitas pessoas, se pudessem estar, estariam até aos 72, ou 73, ou 74, ou 75, ou 80, mas muitas dessas pessoas que se calhar não deviam lá estar com 75, se calhar já não deviam lá estar com 40, porque, convenhamos, há pessoas que tecnicamente estão muito longe da terceira idade, mas que às vezes aos 30 são mais da terceira idade do que muitíssimas pessoas da terceira idade. E, portanto, eu percebo que haja algumas balizas, muitas vezes correm o risco de ser muito injustas, mas o que é muito importante nós não perdermos de vista é que esta ideia de que as pessoas mais velhas são um estorvo, não é verdade, porque mesmo num sistema americano como aquele que está a vigorar neste momento, em que o presidente a pessoa que tem dado a cara numa certa oposição, goste ou não se goste de um e de outro, nós estamos a falar de pessoas que têm mais de 65 anos e que, na sua vitalidade, independentemente de não subscrevermos os pontos de vista, trazem mais valias à discussão e depois cabe o regime democrático, como se viu, assumir aquilo que entendem que é correto e que é justo, mas o que é importante é que não deixa de ser curioso que os Estados Unidos, que são muitas vezes um modelo para tantas ondas e tantas modas que chegam à Europa Ocidental, comece cada vez mais a dar sinais de que as pessoas mais velhas não estão muitas vezes a mais. Pelo contrário, são os fatores de mudança, o que é delicioso num mundo que achava que, no fundo, o mercado só aceitava novidades.
Eu gostava de voltar aí a esse ponto das pessoas de 30 anos que às vezes já estão na terceira idade. Eduardo, isto, a maturidade é algo que se vai ganhando com a idade de facto, ou alguém muito jovem pode também ter uma certa ponderação, um certo sentido de responsabilidade, quase uma alma velha, vá?
Pode, claro que sim. Não se trata de criar aqui a ideia de repente começarmos a partir do pressuposto que tudo o que é jovem, no fundo, está tão verde e está tão imaturo que de repente é perfeitamente prescindível. Não, quando nós estamos a falar de maturidade, nós estamos a falar de sabedoria. E há pessoas que, pela sua inteligência e pela sua capacidade de pensar em perspectivas, são sábias antes dos 35 ou são sábias depois dos 65. Que fique claro que a sabedoria é uma mais-valia para todos nós. E, portanto, esta ideia do mais velho ou a ideia de uma alma velha é uma coisa muito séria, porque quanto mais almas velhas existirem no mundo, mais o mundo cresce e se torna tendencialmente mais humano. Todos ganhamos com isso. Ganhamos nas escolas. Notem, há escolas que, quando se diz, bom, o corpo docente, nomeadamente, tomando em consideração todo o percurso que vai até ao secundário, bom, é preenchido por professores que já têm muito, muito mais do que 30 anos, não é necessariamente sinónimo de que estes professores sejam piores professores. Não é de todo. Pelo contrário, estas pessoas muitas vezes representam bibliotecas que todos os dias se abrem para os seus alunos, e quando os alunos têm muitas bibliotecas a dar-lhes sabedoria de vários pontos de vista, bom, muitas almas velhas ajudam-nos a ser mais jovens para sempre, que é aquilo que eu acho que às vezes as tendências de mercado não percebem. Quanto mais almas velhas, mais jovens para sempre.
E como é que nós, seres humanos, homens e mulheres, lidamos com este problema que é, na nossa cabeça, temos sempre 20, 22 anos.
Somos uns rapazes de 20.
Exatamente. E o corpo, a certa altura, já não tem 20 anos. Como é que nós lidamos com isso?
É uma chatice.
É muito chato.
É uma chatice,
é?
Percebe? Porque o grande desafio é sermos mais bonitos ao mesmo tempo que somos mais velhos. É muito difícil. É muito difícil, sabe? Talvez não seja tão difícil como quando se tem ali 12, em que o corpo de repente cresce demais e de repente nós ficamos a meio da ponte sem saber quem é aquele rosto que nós vimos ao espelho. Mas é muito difícil. Agora, lá está, quando nós nos remetemos ao azedume de não podermos ser jovens para sempre, estamos a renunciar a ser almas velhas. E nós podemos crescer até onde nos apetecer, assim nos apeteça. Por isso é que eu, às vezes, fico à beira de um ataque de nervos quando ouço falar de universidades da terceira idade, e, se bem que algumas sejam, de facto, zonas de grande clarividência e de grande sabedoria, outras não são. São formas de fazer com que as pessoas se entretenham, que é tudo aquilo que as pessoas sérias não podem fazer. As pessoas, para crescerem, não podem viver distraídas e entretidas. Precisam de estar permanentemente a ser estimuladas e a dar o melhor de si. E os filhos e os netos têm muita importância nisto, porque às vezes são eles que dão empurrõezinhos para que os avós não se metam onde supostamente não devem ser chamados, quando os avós, sendo mais velhos, podem dar um contributo tão precioso que muitas vezes não se tem aos 18, aos 19, aos 20, aos 30 e por aí adiante.
E a tocar precisamente nisso, porque isto às vezes são comportamentos muito enraizados, não é? São coisas do dia-a-dia que nós, sim, às vezes vamos fazendo e que não estamos a valorizar as pessoas mais velhas que fazem parte da nossa família. Portanto, é aí que tudo isso muda, não é? Nessa perspectiva que todos nós temos dos mais velhos.
Sim, nós estamos permanentemente a desconsiderá-los. Nós, em pleno Covid, estamos a desconsiderá-los, porque estamos a partir do pressuposto que as pessoas mais velhas estão bem quietinhas e fechadas em casa, quando nem sequer admitimos que elas tenham direito a ter projetos, a terem vida, a respirarem o ar puro, a fazerem aquilo que entendem que devem fazer, com os cuidados indispensáveis, inerentes à sua idade. E, portanto, nós estamos sempre a passar esta ideia de que, no fundo, são um peso. Não, não são um peso. Mal vai o mundo quando percebe que as almas velhas são um peso, porque esse mundo, definindo-se como uma sociedade de conhecimento, às vezes tem mais tiques de estupidez do que devia para um mundo inteligente.
E com o aumento da esperança média de vida, todos nós vamos também ser obrigados a repensar a forma como arrumamos, claro, as faixas etárias. Portanto, podemos dizer que,
claro que sim,
vamos andar aí 10 anos para trás em cada Diga-me sim, Eduardo.
Ah, sim, ficar, sim, sim.
Já agora para eu ficar também
não, não, oh, Ricardo, é verdade.
Os 40 são os 9:30.
Ah, pelo menos, pelo menos. Eu estou longe disso, como sabe. Mas pelo menos. Aliás, a brincar, os centros comerciais vão passando cada vez mais informações que são curiosamente dirigidas a pessoas com mais de 50 anos, porque têm capacidade de compra, porque são pessoas esclarecidas, porque têm requinte quando fazem escolhas e porque, obviamente, não têm que ter uns sapatinhos cómodos, de preferência muito feios, e outras coisas mais ou menos desmazeladas, como se elas não dessem importância àquilo que para nós todos também é importante.
O Porque Se Não É Resposta volta amanhã. Eu sou a Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã. Um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.